sentir os robôs criando caos, com metralhadoras prontas para atirar. Com a mente do Diogo voa mil lugares, sua imaginação nos ajuda a voar. Robôs desejamos destroçar, ser alguém com opinião fecal. Gilberto já tem. Se preparem, tem robôs pelo céu.
Konnichiwa.
Boa noite
e boa madrugada.
Estamos começando mais um Matando Robô Gigante Japonesso. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com
Afonso Sorano.
E diretamente de Brasília,
Didi, se você puser no translator, você vai descobrir o que o Afonso fala, Braga.
Eu vou lançar meu livro esse ano e vai ser incrível, porque eu sou o rei, o maioral, eu sou Solano, o formidável.
E, senhoras e senhores, um convidado que a partir de alguns meses leva o entretenimento muito a sério. Seja bem-vindo, senhor Lode.
Olha aí.
É, Lode chapéu de palha aqui.
Chapéu de palha, já trouxe a indumentária pra discussão.
E com fé no Pai Eterno, sempre aqui estou, vou estar, tô aí firme.
Lode, você então é um omeleteiro agora, né?
Se vendeu, vendido.
Não entendem nada, mano, só fala merda agora naquele portal.
Pois é, né, cara, chega uma hora que a gente precisa pagar umas contas, uns boletos.
Ah, o socialismo vai pro buraco aí, né, quando aperta no bolso.
O cara puxou a capa do socialismo do nada.
Aí o cara vai criticar meus tweets publicados por iPhone agora.
Lode, você agora que faz parte do sistema, né? Agora você trabalha para o homem com H maiúsculo, né? As grandes corporações aí, os Illuminati. Por que não? Os Illuminati.
Exatamente.
Né? Você vai revelar os segredos para aqueles que trabalham no círculo externo, tipo MRG? O MRG sempre foi independente, né? Faz sinal da independência aí, galera. Aí.
Oh, baby, I'm poor as fuck.
Qual que é o sinal da independência? Eu nem sei qual que é. Mas eu vou fazer aquele L na testa.
De loser? Não, peraí.
É loser, não é liberdade?
É liberal, pô. De liberal. São os liberais que fazem esse L, né?
É, não. Esse é loser, hein? Na testa.
É loser. É, até onde eu sei, isso é loser também.
O lance é, o Lode sempre teve... Sempre não. O Lode já tem o canal dele há muito tempo, ele já fala de quadrinhos há muito tempo, ele já fala sobre cultura pop e seus transbordares na sociedade há muito tempo, que é uma coisa muito maneira. E agora que você oficialmente trabalha exclusivamente com isso, que você é um divulgador pop, que você é um divulgador de quadrinhos, faz análise e tal, etc. O que que mudou?
O que que mudou? As contas tá em dia?
Ah, warms my heart.
Eu não vou mentir. Acho que é uma das principais coisas. Eu não preciso mais ir pra uma banca de bi e ficar pensando, caramba, será que eu consigo levar esse encadernado de 150?
Só pedir pro Forlane.
Ah, eu vou mandar um e-mail pro Forlane. E mudou que a galera vê diferente, né? É muito doido isso, como você vê que os públicos são diferentes e você tem que meio que se reinovar de novo, sabe? Pra atingir esse outro público. E que não é a mesma galera que eu conversava antes.
Lode, o que realmente interessa é que você descubra por que o Érico Borgo saiu. Que todo mundo sabe que alguma coisa ele descobriu. Ele deve ter descoberto que deve rolar todo final de ano uma festa daquelas que tem suruba, sabe? No omelete, aquelas coisas que...
Que não vejo problema algum.
Ou não, o problema é que não chamam a gente mais.
Exato. A gente quer saber por que não chama a gente.
Ó, eu posso falar que não chamam mais por um motivo. O primeiro é por causa desse momento de quarentena. Então a gente tá meio que tentando fazer esse negócio da suruba online. via webcam. Tá sendo difícil.
O que eu tô entendendo, então, é que o Load, além de trabalhar pro Omelete, tá fazendo cam também, cam, né? Manda pra gente aí o teu perfil do cam aí.
Vou mandar pra vocês, porque a gente tem que procurar ganhar dinheiro de todos os meios possíveis, né, pra se manter. Então, esse é um que eu tô explorando novo, tô vendo que tá estourando bastante a galera que é mais de cultura pop, assim. Você faz uma mascarazinha, eu tenho aqui a roupa do Miles, eu visto, tiro ela na câmera, acaba funcionando um pouco.
Inclusive, o seu nome funciona bem pra esse ramo, Load. Want some Load?
Eu tô rindo de nervoso porque eu não entendo inglês, então eu tô aqui tipo...
Senhoras e senhores, neste momento eu vou vestir aqui, antes de qualquer coisa, o meu badge de neto direto de japonês. Antes de entrarmos na discussão, tá bom?
Lugar de fala.
É, exatamente. Pra todo mundo que for ficar tirando ondinha, vamos começar por aí. Por quê? Convidamos aqui o senhor Load para ter um debate muito curioso, muito acalorado, que já tivemos há um tempo no MRG e que, por um acaso, algumas semanas atrás, eu fui aí atacado, Afonso Solano, no Twitter, né? Explica o que aconteceu, Afonso, para as pessoas que estão ouvindo.
Olha aí, o MRG nunca passa muito longe de polêmicas e dessa vez foi Beto. O Beto foi ao Twitter perguntar se alguém conseguia para ele uma fonte de um anime que ele estava assistindo em inglês. Por que, Beto, você pediu isso?
Porque quando eu fui lá no Crunchyroll, que é quem passa o anime que eu estava interessado em ver, só tinha em japonês. E aí eu comecei a ver anime há pouco tempo, vi uns na Netflix, vi um Akame La Kill, vi uns negocinhos legais. Falei, poxa, prefiro em inglês do que em japonês.
No, God, please, no! No!
Meu irmão, olha, os otaku ficaram em fúria.
Ei.
E vieram me atacar, e é um absurdo, e você está falando merda. E eu falei assim, caralho, o legal não era eu fazer parte aí da comunidade, curtir um animezinho. Eu que, pô, tantas vezes falei aqui no MRG que esse negócio de anime, coisa de criança, e os caras ficavam putos. E vinha e falava assim, porque você não viu isso, isso e aquilo. Aí você fica fazendo esses comentários merda. Eu falei, bom, vou ver isso, isso e aquilo, né? E tecer opiniões. E vi e falei, puta, que legal. Que coisa maneira, quero mais um. E aí fui.
Mas não, Beto, você tem que se encaixar nos conceitos de parte da tribo também. Não é todo mundo, né? A gente sabe que é uma galerinha ali e tal.
Mas o Load ficou ofendidinho. O Load ficou ofendidinho quando eu falei, tá?
Fuck you!
Então a pergunta do programa hoje aqui, Load, é a seguinte. Anime só deve ser assistido em japonês?
Eu vou puxar minha espada, porque eu não sou descendente de... Eu não tenho... Eu acho que não, né? Eu não sei. Nesse Brasil aí, né? Miscigenado,
todo mundo é descendente de alguma coisa no Brasil.
Todo mundo tem alguma mistura aí. E vou dizer o seguinte. Eu gosto da ideia do Beto, querer começar a entrar nesse universo. Não acho justo a galera que bateu nele, mas eu entendo a galera que bateu.
Silence!
Eu seria aquele cara que na rodinha que ia tá vendo o Beto levar um soco, eu ia tá olhando e falando, pô, cara, na moral, você tá merecendo esse tapa. Eu seria esse cara. Sabe? Mas eu vou dizer por quê. Eu acho que, assim, os animes quando eles chegaram aqui nos anos 90, todo mundo gostou muito da dublagem, né? Nós temos vários clássicos aí do lado, como Yu Hakusho, Cavaleiro dos Zodíacos, Dragon Ball, que todo mundo ama. Num certo tempo a TV parou, né, de passar animes que o público ia gostar, e a gente só ficou com fansub, que só vinha legendado pra cá. Então a gente é muito apegado à legenda, sabe? A ver a obra ali com áudio original.
Vamos traduzir pra quem não é entendido da coisa. O fansub é o subtitle, né? A legenda, só que feita por fãs daquela obra. Fãs que falam japonês, entendem, e eles traduzem para a comunidade que quer esse acesso, mas que não fala japonês.
Exatamente. Nem sempre vai chegar essas obras aqui legalizadas, sabe? Porque, obviamente, não tem muito alcance. E aí você pedir um áudio em inglês, pra mim, Load... tira uma coisa que é o essencial do anime. Eu acho que é o que... Não sei se é o que define o anime chupetinha do Afonso Solano. Aqueles gestos, sabe? Aqueles modos de gritar, escarcarado do personagem. E a atuação, sabe? Vou dar uma de sommelier aqui. Eu tô fazendo uma mãozinha do sommelier. A atuação do cara que faz a voz.
Ah, você tá preparando o terreno pra eu te destruir, como diria um bom anime, o seu oponente.
Ah, você não percebe que entrou no meu armadilha?
É, mas assim, aí eu vou jogar aqui pro Diogo, antes do Afonso fazer o discurso dele. Assim, Diogo, você é um cara que a gente já debateu e falou que gosta do negócio em japonês e tal.
Cara, eu acho isso muito subjetivo, né? Eu acho que, na verdade, o que o Load falou é uma parada que é muito importante realmente trazer à tona, porque não foi uma coisa só no Brasil, né? O anime, né? O conteúdo do desenho japonês, no mundo todo, ele sempre teve essa parada meio que ela chegou porque alguém trouxe um VHS e aí alguém emprestou e alguém copiou e aí alguém começou a legendar e tal. Então, eu acho sim que existe essa parada nostálgica, não só aqui, mas no mundo todo. Mas eu não vejo por isso, sabe qual é? Eu não vejo por isso. Eu acho que a língua original da obra, ela tem certos maneirismos, certos detalhes que realçam algumas coisas. Não estou falando que uma boa dublagem não pode compensar. Claro que pode. Eu, particularmente, eu não gosto de dublagens em inglês. Eu acho que a dublagem em português, os nossos dubladores, são responsáveis por nós termos uma década de 80 e 90 maravilhosa. Porque se a gente se baseasse, e a gente já discutiu isso aqui várias e várias vezes, se a gente se baseasse somente no material que chegava lá e pusesse no áudio original com legenda, eu tenho certeza que o Comando para Matar não seria a mesma coisa. Eu tenho certeza que Stallone Cobra não seria a mesma coisa, cara. Então, a gente perderia muito do que a gente tem hoje nesses grandes filmes.
Nossa dublagem é muito elogiada. Mundo afora, a Disney elogia muito a nossa dublagem, por exemplo.
Cara, é uma coisa... Assim, não que lá fora não tenham atores inacreditáveis e tal, que façam a dublagem ou que façam bem. Mas eu acho que o conjunto da obra, pra mim, eu enxergo só de duas maneiras. Ou eu vejo dublado, o anime dublado, que tem a dublagem em português, que ela vai trazer. E depende, obviamente, depende do estúdio, tá? Tem estúdio aí, por exemplo, o estúdio que tá fazendo a dublagem do Kamega Kill, cara, você tem duas ou três pessoas ali que embarcam no personagem que você não percebe que estão dublando. O restante, você vê que tem ali um... Sei lá, tem uma galera que não encaixou bem e aí tu fala, cara... E aí eu vou pro japonês, sabe? Puta, eu falo, cara, não tá legal. Então, eu fico sempre nessa. Pra mim, é ou em português, que é a minha língua, por causa muito mais da qualidade do que pela proximidade com a língua, ou é na língua original. E independente de ser japonês, espanhol, francês, é a língua original ou a minha língua.
Afonso Solano.
Eu também já entrei nessa discussão online, também tá porrada, Beto. Né, e porque eu acho o seguinte, na verdade ela se expande para além do anime. Eu acredito que, a não ser que você entenda boa parte da língua falada na obra, né, a língua original na qual aquela obra foi feita, não existe lógica alguma em assisti-la nessa língua, caso exista uma boa versão dublada em português como alternativa. Caso você não entenda japonês, quando o cara ele grita uma frase de medo, quando ele faz uma piada, quando ele uma interjeição, se você não entende aquela língua, ou pelo menos um mínimo suficiente para entender as nuances daquela interpretação, se o cara está gritando socorro ou morra, você não faz diferença nenhuma.
Ainda mais no japonês, que é uma língua em que a entonação, a inflexão das palavras é completamente diferente da ocidental em geral.
Exatamente.
Pra mim, pelo menos, eu acho que não vai com o que o Afonso falou, tá falando. Tipo, se você não entende, você não vai ter a emoção, sabe? Porque eu sou um cara que eu já cansei de falar que eu chorei muito com One Piece em vários momentos assim, e eu não entendo nada de japonês. Mas você vê a voz da personagem gritando socorro lá em Enies Lobby, cara, falando que quer viver, é muito diferente de você ver dublado, porque você vê que o ator, ele não tá, tipo, no dublado com o mesmo peso do Quero Viver.
Ah, mas peraí, repare bem, meu amigo Load, que quando eu coloquei o meu argumento, eu disse, caso haja uma boa dublagem como alternativa.
Tipo, a gente tem ótimas dublagens no Brasil, mas se a gente for pegar as dublagens que a gente gosta no Brasil, nunca é 100% como é no japonês, na questão de originalidade que eu falo, assim, do roteiro, vamos dizer. A gente pega o Yu Hakusho, Se você assistir dublado, é uma pérola maravilhosa. Porque é várias flashes, tipo, ah, você tá achando que Brimbal é gaita? Só coisas setorizadas que a gente conhece. Você vai pegar a obra original, não é o mesmo peso. É, é como se você estivesse vendo outro anime.
Mas então, essa parada que o Afonso tá trazendo, da intenção e essas coisas todas, é exatamente como eu me sinto. Por quê? Eu realmente não entendo japonês, tá, gente? E assim, vou chutar. Tô deixando claro que não é dono da verdade. Você é generoso. 95% das pessoas que estão lá me criticando também não tem a mínima afinidade com a língua japonesa.
Com certeza.
96% eu chuto. Eu me incluí nesse 1% aí.
Eu acho assim, eu acho maneiro se você fala assim, ah, cara, mas eu, puta, eu curto aquilo ali, eu me acostumei com aqueles barulhinhos, porque são barulhos. Quando você não entende, é o famoso barbar, de onde vieram os bárbaros. Se você olhar Sócrates, chamava, ah, aquelas pessoas falam barbar. Por quê? Porque ele não entendia aquela outra língua. Então eram os bárbaros. E você não entende aquilo que está sendo falado. Então eu falei, cara, eu não tenho afinidade com isso. Eu não me interesso em ficar ouvindo as entonações e as inflexões que eu acho chatas pra caralho, porque toda hora um japonês tem que gritar. E isso é um saco, tá ligado? Tipo, o cara tá parado.
Daijoubu desu ka? 誰だってあんな化け物には驚く。
Sim, mas olha só, deixa eu botar um ponto que eu acho que não é uma questão de entendimento e sim de percepção, tá? Eu acho que nós, de certa maneira, a gente tá falando sobre a mesma parada. Eu acho que o não entender a língua não impede que você perceba o que está acontecendo, principalmente porque você tem a legenda, tá? Eu acho que é o seguinte, quando você... Eu comentei que o fato do anime ter sido feito em japonês, ter sido dublado em japonês, tá? Ele vai trazer e vai agregar na dublagem o peso de uma cultura. Essa cultura vai trazer um maneirismos, vai trazer inflexões, reflexões, pesos e contrapesos que vão trabalhar em cima dessa linguagem e da maneira como ele está se comunicando. A partir daí, você tem a mensagem, né? O que eles estão querendo te passar em cima dessa maneira de se comunicar? Não é só a fala, né? Não é só a mensagem, mas a maneira também vai contribuir para a mensagem que está sendo dita. Então, o que eles estão querendo passar com isso? Quando você dubla de qualquer maneira, seja em português, seja em inglês, de qualquer maneira, e você tenta localizar essa dublagem, você tenta trazer a maneira como foi dita e a mensagem que foi dita para o entendimento de um outro país.
Certo.
Tentando trazer conteúdos, né? Tentando trazer a maneira local de dizer aquilo lá. Só que isso infere que o dublador e o diretor de dublagem tenham entendido o que o cara queria passar.
Não, mas isso é o mínimo para você dublar aquela obra.
É, lógico. E aí vai a pergunta, isso é feito? Sim. Eu não tô querendo entrar nesse mérito. Isso é feito 100%? Duvido que seja feito.
Nos trabalhos profissionais, sim, Diogo.
Eu acho que, na verdade, essa é a grande busca da obra e da arte. Você tentar interpretar o que está sendo dito através do meio e da mensagem. Você nunca vai chegar exatamente, talvez, no objetivo final do que foi colocado ali. Mas o quanto mais próximo e quanto mais coisa você tirar da frente, menos intermediários tiver entre a mensagem e o interlocutor, mais fácil de você perceber o conteúdo final da obra.
Mas é justamente por isso que temos que partir do princípio que a obra traduzida nunca será igual ao objetivo pretendido. Não adianta. A não ser que você seja japonês, você vai entender tudo que tá rolando, a intenção. E mesmo assim, falando de arte, não tô colocando esse detalhe artístico, ah, a arte quis dizer naquele momento, aquela insinuação, mas o que foi dito? O cara falou uma coisa, chegou no seu cérebro exatamente aquela palavra que o cara falou. Então, se você mantiver a língua original, que você não entende patavina, e você ficar dependendo da legenda, você ainda tá tirando o olho de todo o complemento visual necessário para você tentar chegar nesse objetivo original. Você tá dependente 100% da legenda. Por isso que eu falo que a melhor solução para esse caso, caso haja uma excelente dublagem em português, é você entrar no máximo possível daquela imersão.
Mas eu acho que tem um ponto aqui que é o principal do Beto, é que ele é um cara iniciante nesse mundo, né? Podemos dizer que ele tá começando a curtir animes agora. Muitas pessoas que já veem anime em japonês gostam da cultura e reconhecem algumas palavras que os personagens estão falando ali, então não vira mais só blá blá blá. Então meio que como eu já assisti um monte que tem as mesmas palavras nos mesmos momentos, eu sei o significado dela. Agora, pra uma pessoa que tá entrando, eu sei que isso deve ser meio difícil, né?
É, não, calma aí, rapidinho. Ô, Load, vamos fazer um exercício. Vamos tirar a tela, o vídeo, e vamos deixar somente o áudio.
Perfeito.
Quando você tem somente um áudio em português, você consegue compreender tudo que tá acontecendo sem ter o visual.
Não, tudo não. Não, tudo não. Porque tem coisa que o cara pode falar assim, olhem ali.
Tudo bem, tudo bem. Mas você vai perder, você vai compreender o contexto ali.
Sim.
Né? Se você tirar o vídeo, meu parceiro, e deixar pro japonês, você não vai saber quem tá feliz, quem tá triste, a hora que ele tá brigando, a hora que ele tá tomando esporro, a hora... Você não vai entender nada, porque além da entonação e da inflexão, você não ter nenhuma aptidão com ela, por mais que você tenha a significância...
De uma palavra ou outra.
É, não é o entendimento, é a significância de uma palavra ou outra, você não tá compreendendo. Então, você precisa de um aporte visual muito maior para a sua compreensão. E aquilo que o Afonso está falando, cara, se você chegar e falar assim, porra, o japonês estudou português, pá, então ele estudou português, ele sabe falar português, ele entende. Se eu virar pro japonês e falar assim, ah, irmão, bagulho aqui é doido, o cara, juro pra você, o cara não mora aqui. O cara pode ter estudado português, o cara pode ter, mas ele não vai compreender exatamente o que, que quer dizer o bagulho é doido.
É uma questão de traduzir e interpretar. O que eu tô entendendo um pouco da sua fala, que a gente chegou até a passar um pouquinho, é meio que isso. Traduzir uma parada não significa interpretar algo. Quando você traduz, você simplesmente traz para uma outra língua uma coisa dita numa terceira. Por isso que eu digo que isso é uma busca, porque eu acho que não é tão simples assim.
É por isso que a gente usa versão brasileira, porque a tradução literal, ela fica realmente crua. Você tem que cozinhar aquilo sob a referência cultural da pessoa que está assistindo. Então você faz isso.
Eu acho que no fim das contas, acho que esse é um bom ponto até, porque a versão deixa muito mais claro que, olha, isso aqui é o que nós entendemos que eles queriam dizer. Isso aqui é o que nós entendemos. Teve um exemplo baseado no que o Load falou, que aconteceu comigo, cara. Quando eu comecei frenético, eu assinei Crunchyroll, caralho, alguns tem uns 4, 5 anos isso, eu fui muito voraz pro anime, fiquei consumindo essa parada direto. Cara, eu comecei a consumir tantas paradas em japonês e eu tava no aeroporto de Guarulhos voltando pra Brasília, tava comendo, e eu tava ouvindo um podcast focado em uma parada e tal, e chegou uma família de japoneses ou chineses, eu não sei, eram asiáticos, e por eu estar mega inserido em anime e o cacete, eles me perguntaram a parada e começaram a falar. Eles não, acho que não repararam que eu tava com fone de ouvido.
Peraí, não entendi. Eles olharam pra você e sentiram a energia nipônica do anime e falaram, vamos perguntar algo para esse cara, porque ele parece entender japonês.
Mas é isso, Afonso. Anime é isso, Afonso. Otaku é isso, cara. Eles se conectam, Afonso. Eles são demais, cara.
Eu tava distraído. Eles já não pediam informação, porque eu tava sozinho ali. Sei lá, eu acho que eu sou um cara receptivo. As pessoas acham que podem me falar comigo. Não
é verdade.
E aí eles vieram falar comigo. E eu tava de fone, eles começaram a falar, e eu falei, cara, eu, tipo, apontei pro ouvido, e eles e rindo, tá? Eu, tipo, quando eu tirei o fone, eles estavam mega enrolado, eu tava entendendo, tipo, ai, na cara, a única coisa que eu respondi, eu entendi que eles estavam perguntando sobre o prato por causa dos gestos que eles estavam fazendo.
Eles estavam perguntando em português ou em inglês?
Japonês. Eles estavam perguntando em japonês.
Japonês pra você? Então eu tava
falei
certo.
Falei no chinês, não tinha diferença.
Tá.
E aí, a questão é, o que eu entendi das expressões, de tudo que aconteceu, foi que eles queriam saber a minha opinião sobre o prato. E que eles resumido com é bom, cara, na hora eu fiz ai!
Nossa!
E cara, eles viraram de lado, eles agradeceram, viraram de lado e foram comprar o mesmo prato que eu comi.
Maravilhoso!
Eu cresci como um prodígio do clã Uchiha, o melhor entre os melhores na Vila da Folha. Por ter crescido na guerra, criei fortes ideais.
Eu acho que assim, Afonso, o Beto, ele sofreu muito, porque tem uma galera também que é muito extrema, assim, sabe? Tipo, como assim você ousa assistir anime e ainda assim não vê do jeito que tem que ver, sabe? Aí eu acho que cria esse negócio que o Beto acabou criando, assim, que é já esse distanciamento. Então tá, vocês não querem deixar eu fazer parte, eu já não vou querer viver também dessa porra.
Isso tudo é resumido por uma frase que eu adoro, que diz o seguinte: não confunda sentir com pensar. O que acontece com muita dessa galera é que eles estão envoltos em um tribalismo daqueles que sentem que fazem parte de um grupo que entende a cultura japonesa. Isso eu tô falando de um grupo específico que é hater de quem assiste anime em outra língua. Então essa galera...
Mas esse grupo ele acha que entende a cultura japonesa, você tá falando?
Isso, esse grupo específico que eu tô falando, porque eles entendem uma palavra ou outra, eu tô falando das pessoas que realmente entendem, não. Mas esse grupinho, eles sentem que fazem parte de um grupo especial, onde eles controlam o que acontece na vida deles, eles têm aquele conforto, eles se encaixam em algum lugar. Então, quando chega alguém e apresenta um argumento que causa uma dissonância cognitiva, que a gente também gosta de falar aqui, algo que quebra de maneira lógica aquela falta de lógica deles para defender aquele argumento furado, eles reagem com raiva. Não! Você não quer, como você ousa, como disse o Lodi, como você ousa violar os mandamentos sagrados do nosso grupo?
Não, eu concordo, e eu acho engraçado, porque assim, é exatamente isso, né? Quando o bad que eu botei no começo aqui do nosso episódio, eu cresci dentro de casa com os ensinamentos de um cara chamado Mokichi Okada. E se você que tá ouvindo isso, antes de ir no Google, não sabe quem é, relaxa, o Google não vai te dar todo o ensinamento básico para você se encher da aura de saber e tudo na vida.
Oh, you wanna be a tough guy?
Peraí, tu não vai falar quem é Mokichi Okada agora? Pra mim tá... Eu vou te ser muito honesto agora. Pra mim, eu tô imaginando que você tinha um papagaio que se chamava dessa porra.
Mokichi Okada, Diogo, pra quem não sabe, aí no nome mais fácil, é Meshussama. Meshussama é o criador da religião messiânica. Então é assim...
Isso foi parte da sua criação religiosa, né, Beto? Isso foi parte por proveniente do seu avô, não é?
É, exato. E dentro de casa, eu tinha essa parada. Velho, você que tá aí, que você viu o anime, você não vive e respira o japonês porque você se fantasia de cosplay, você vê anime e você lê mangazinho. É legal. Compartilhamos aí do gosto de algumas obras. Agora, nem por isso você virou uma autoridade sábia que vai dizer como ou como não se deve consumir alguma coisa. Sim.
Mais uma vez, estamos falando dessas pessoas específicas que respondem. Não é da galera toda que gosta, né? Evidentemente.
Eu acho que o Beto quer resumir assim: não confunda o seu diploma com a minha vivência e visão.
Não confunda a sua Wikipédia e a sua meia dúzia de videozinho de palestra no YouTube com conhecimento, porra. Porque não é. Ainda assim, eu acho que o meu conhecimento não quer dizer porra nenhuma. Ele é básico. Eu não entendo a cultura, eu não vivo sob a cultura, eu não vivo com pessoas, eu não sei a língua. E, cara, conhecer uma língua é o princípio de você conhecer uma cultura. Só que conhecer uma língua a fundo, a culinária... Você vai no japonês aqui, tu come um Philadelphia Roll, que nem existe na culinária japonesa da porra, e acha que tu tá comendo comida japonesa.
Mas, Beto, tem muito esse negócio. Eu acho que todo meio nerd tem esse negócio, né? Porque se você fala que começou a ler quadrinho,
tem.
E sei lá, hoje, o cara vai falar, mas como assim você não começou na época da Abril? Sabe? O cara, de qualquer modo, ele vai querer desqualificar você, e o seu ponto é que você quer ver em inglês. Aí o cara fala, ah, sai daqui, você não viu Akira da forma certa. Vai lá ver em inglês.
Eu quero voltar então na segunda polêmica, quando o Beto me perdeu aí. Quando ele falou que ele, na verdade, prefere ver o anime em inglês e não em português. Quero entender por quê, Beto.
Porque é o seguinte, aí essa explicação ela pode abalar. Quando
você chega, quando você chega.
Afonso é o nosso perito em axé.
Eu sou, pô. Uma das minhas faculdades não terminadas é de axé, Lu.
Eu quero aproveitar esse momento que você levantou uma música e falar que eu sinto muita saudade do momento Sônia Braga no MRG.
Sônia Braga. Ah, o Diogo aí.
E o Beto foi o último, não quero nem discutir.
Não, cara.
Eu não fui eu não, porra.
Oi? Eu quero vá.
Pode pegar. Pede pra criança o VAR aí na sua cara, ô falhado.
Lodi, explica aí o que é o momento Sônia Braga aí, pra quem não conhece, tá chegando agora no MRG.
Eu?
É, você.
Pode jogar merda no ventilador e sai da sala.
Eu posso fazer isso, o Moro não fez? Olha aí. É aquele momento que quem fala por último paga uma prenda aí, né? Paga uma... Fala o nome da nossa querida atriz, Sônia Braga.
O que o Beto tem que pagar a prenda aí? Você que faz, você que escolhe. Você pediu?
Pra ajudar o nosso excelentíssimo amigo Lodi com uma sugestão de Sônia Braga. Lodi, eu acho que a gente ganharia mais no quesito risadas se você forçasse o Beto a cantar a abertura de algum anime.
Ah, isso é boa. É, boa.
Ó, eu peguei uma aqui, não conheço, vocês me perdoem, tá tocando no meu ouvidinho aqui junto enquanto isso.
João
Amassani, Chainto,
Arintake, Nanyume, Kakigatsume.
Cara, é muito escroto, gente.
Ele mesmo parou e não aguentou.
Não faz.
Cara, mas essa brincadeira aí me lembrou justamente esse... A gente tava sacaneando aqui esse grupo específico, pessoas ficam com raiva, blá, 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 aquela análise que a gente fez. Mas existe, claro, a vontade da gente se aproximar dessa cultura que a gente ama, né? Não é porque isso aí a gente tem desde criança. Eu lembro de criança eu ter decorado, sem ter noção do que falava, as aberturas dos tokusatsu, dos desenhos, o Jaspion. Até hoje, eu sei algumas frases, até depois o pessoal fez aquela dublagem, adaptação, assim, como se estivesse traduzindo o que ele tá falando em japonês para português. Mas eu sabia aquela porra toda, e eu lembro da minha mãe ficar impressionada com os meus irmãos e a gente cantando, tipo, cara, o que que tá falando? Não sei, mãe, mas eu quero fazer parte disso.
Exato. Então, mas aí entra a parada, sabe? Tipo, porque quando você traz pro português, assim, eu gosto de ver animação Disney, né, de CG e tal, em português. Acho que é super bem feito, acho que tem tudo a ver.
Nossa, os comentários desse MRG, vai ter uma galera falando, ah, mas anime não é desenho.
Ih! Tem, boa, Luz. Um abraço pra galera que tá precisando.
E aí, tipo assim, cara, é porque quando a animação em português vem, eu não sei se ela quer ser fiel ao japonês original, eu não sei porque eu não entendo como 95% dessas pessoas que acham que entendem, o que a dublagem em português tá buscando, mas eu acho que fica muito infantil.
Qual delas?
Ah, tipo assim, você pega o Akame la Kill, que tá na Netflix, que eu tô vendo também. Quando você pega a dublagem em português dele, do nada, as vozes são muito assim... Ai, meu Deus, eles não... Aí você fala assim, velho, ninguém fala assim. Eu vou perder a conexão e isso vai se transformar num brinquedo animado e aí eu vou ter uma percepção que eu não quero ter, porque eu quero levar a sério esses personagens, a construção dessa história. Quando vem pra minha língua, pro meu lugar, eu sei que ninguém fala daquele jeito.
Mas, Roberto, tem um negócio. Lá no Japão, eu não sou um entendedor, não tô aqui colocando monólogo. As revistas e os animes são categorizados por idade. Então... Normalmente os animes que bombam muito aqui são os shonens, que é feito pra crianças lá, sabe? Crianças eu falo de uma faixa de idade, até 15 anos de idade.
O que o Beto talvez tenha essa estranheza, até por ele estar conhecendo mais dessa cultura japonesa através do anime, e aí eu defendo você assistir em português mais do que em inglês, por quê? Você pode estar entrando em contato com determinadas representações de arquétipos e até de gêneros que para o japonês tem um propósito serem, por exemplo, infantilizados. Então, a menina, quando ela fala ela dá uma infantilizadinha na voz dela para atingir um determinado objetivo no receptor, entende? Seja para emocionar, seja às vezes para sensualizar, eu sei que é esquisito, mas tem essa questão psicológica muito forte no original.
Você diz isso do original, né? O original ser feito desse jeito.
É cultural. Então, o a boa dublagem brasileira, ela vai tentar adaptar isso, sim. O norte-americano não tem essa tendência. Ele meio que normalmente a dublagem norte-americana, ela é tosca de anime. O cara, ele fala meio que monotone, ele não se preocupa, tipo, ah, por que ela botou a voz mais fininha? Ah, porque ela quer se fazer de inocente, tá pegando uma coisa de geisha. E aí o americano fala assim, for weird Japanese motherfuckers, yes, entendeu? Fala de qualquer jeito aí e tal. O brasileiro vai tentar adaptar.
Mas olha só, tudo bem, mas a partir do momento em que, porque, por exemplo, a gente fez um MRG recente, que foi o Goblin Slayer. E o Goblin Slayer não tinha com áudio em inglês. Eu tive que ver com áudio japonês, porque no Crunchyroll só tem com áudio em japonês. E a gente tinha que fazer, eu falei, fui ver. E beleza, o Goblin Slayer, eu não senti muito isso. Tem uma vez ou outra e tal, mas eu não senti muito isso. E aí, isso que o Lodi falou faz muito sentido. E aí, pra mim, realmente me justifica. Então, eu não vou ver assim. Por quê? Se um One Piece, um Naruto, ou outras obras aí que são a Camila aqui, sei lá, eu não sei quais são, mas os shonens, né, que eles chamam, são infantis e tem essa dublagem infantil. E quando vem para o português, ele traz essa linguagem que é para aderir mais ao público infantil. Cara, eu prefiro ver em inglês, que ele pelo menos vai dar uma suavizada no produto muito infantil.
Ah, entendi, tá.
Porque assim, por exemplo, aquele do Serial Killer, Monster, também não tem opção de ver com ele a língua em inglês. Aí fui ver com a língua em japonês. E eu já tinha até lido o mangá, então eu já tinha uma familiaridade. Mas você não sente, são pessoas falando normal. Prefiro ver inglês? Prefiro ver inglês, que eu não entendo japonês e mantenho o meu ponto. Agora, se ele viesse pra uma dublagem em que as pessoas, sei lá, estão falando normal, beleza, mas é porque é tudo muito infantilizado. É, mas
você tem que lembrar que essa coisa da voz fininha, ela não necessariamente quer dizer, é uma infantilização pra onde você tá querendo, Beto. Na cultura japonesa pode representar outras coisas.
E a questão do normal que o Beto sacaneou no começo e tal, é muito relevante dentro desse assunto. O que é normal pra gente não é normal pra eles. O que é normal pra eles não é normal pra gente. Então o estranhamento que a gente tem ao ouvir uma personagem com a voz fininha, fazendo um papel badass ou o que quer que seja, pode soar pra gente de uma maneira esquisita, mas pra eles pode ser normal. É um hábito cultural mesmo. Então,
acho e como que... eu não entendo, Diogo, eu prefiro receber de uma forma que eu compreenda. Eu vou me sentir...
Suavizada. Justo, entendi. É,
simples assim.
Eu vou montar aqui no argumento do Load e vou cavalgar com força. Porque eu acho que é uma questão de costume. Então, a partir do momento em que você começa a se embrenhar dentro do universo do anime, e isso começa, você começa a ter familiaridade com entonações e com até um pouco da cultura anime, né, da maneira como aquele personagem reage, porque você vai começar a perceber que certos personagens têm voz fina e aquilo faz parte de um arquétipo cultural japonês para aquele personagem, e aquilo vai se tornar normal, vai começar a se tornar parte do seu consumo natural das coisas. E aquilo fica mais fácil, você começa a gostar daquilo.
Eu concordo, eu só realmente acho que o entendimento de uma cultura, ele é uma coisa muito mais complexa do que a gente ter lido meia dúzia de coisa e pessoas falando.
Eu quero voltar no que o Beto tava falando sobre ser bombardeado pra poder se acostumar com esses estereótipos.
Isso aí é coisa de americano mesmo, boa.
Eu fui ver One Piece, porque eu sempre fui no Anime Friends, nesses eventos focados em anime, e eu nunca entendia essa galera que ficava tirando foto com chapéu de palha. Eu odiava esses animes com expressões, sabe? Tipo, boneco com bocão, olho grande, nariz sangrando. Eu odiava esse tipo de coisa. Tipo, até hoje eu não curto alguns. E eu falei, tá, eu vou ver One Piece pra ter argumentos pra poder entrar num debate um dia e falar pra pessoa por que que eu acho isso uma merda. Eu gosto muito de fazer isso, eu não sei se é o certo, mas pra mim pelo menos é de... Se você quer criticar algo, pelo menos você assista pra ter sua opinião e criticar com embasamento, sabe? Quando eu cheguei no episódio, acho que 64 de One Piece, eu já tava chorando, sabe? E pra mim, era comum já aquele universo que eu acho que é o que o Beto falou, tipo, se chegar alguém com um caderninho vestido de cosplay e falar pra ele, não, mas olha aqui, você não pode fazer isso por causa de... Vai ser mais difícil dele querer entender e compreender porque ele não tá tendo uma experiência. Agora, se ele começa a assistir vários animes, vai vendo que aquilo tudo tá dentro de um universo, faz parte da cultura, você vai achar normal, não vai achar tão estranho.
E a gente também tem que considerar que não é porque a pessoa nasceu e faz parte daquela cultura que ela também obrigatoriamente vai gostar. Existem milhões de japoneses que acham ridículo determinadas obras feitas no Japão. Da mesma forma que só porque a gente é brasileiro, a gente não obrigatoriamente ama novela, ama Saci Pererê,
futebol,
exatamente. Então, assim, também tem essa parada. Esses muitos gêneros de anime e mangá, eles servem a esses públicos. Então, justamente, o cara que gosta de um anime mais solto, mais jovem, ele pode olhar pra um anime mais agressivo, né, tipo um Gantz, sei lá, e falar assim, pô, velho, eu acho isso aí ridículo, porque não tem porque a gente ter essa seriedade, essa violência, o mundo já é violento. Beleza, a pessoa também pode achar, não gosto disso aqui, não é obrigatório porque faz parte da sua cultura, né?
Lodi, eu já quero deixar o convite aqui, porque o próximo episódio, já vou até deixar a pauta, vai ser anime a desenho. Some men just want to watch the world burn. E aí você já tá convidado, tá bom? Tá tudo certo.